Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Minha carta está aberta, minha Bíblia está aberta na carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo, uma das cartas da prisão, Colossenses capítulo 1. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O versículo de número 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Representa em grande medida o que tem sido colocado nesse tempo que nós estamos pensando e refletindo sobre a centralidade e a suficiência de Cristo, o Filho do seu amor. Depois, o que segue é a posição que ele ocupa de acordo com a vontade do Pai. E Paulo escreve: ele é antes de todas as coisas, nele todas as coisas subsistem, e ele em todas as coisas tem a preeminência. Depois, Cristo em vós, a esperança da glória. Creio que nós podemos resumir bem tudo isso na frase: a centralidade e a supremacia do Senhor Jesus Cristo. E com isso ficamos totalmente ocupados pelo resto de nossas vidas, não unicamente por esse tempo presente. Então, é sobre a centralidade e supremacia do Filho do amor de Deus que nós insistiremos à medida que o Senhor nos capacitar. A palavra de Deus apresenta quatro esferas nas quais essa ideia e propósito de Deus a respeito do Filho do seu amor são bem percebidas. A esfera da vinda do próprio cristão individual, logo em segundo lugar, a esfera da igreja local, qual é o seu corpo, e em terceiro lugar, a esfera dos reinos do mundo, as nações da terra. Em quarto lugar, ele é para ser central e supremo nesse universo todo, céus e terra e o que está debaixo da terra. Talvez não sejamos capazes de, no tempo que temos nesses dias, de alcançar todas essas esferas e vermos que a palavra de Deus tem a dizer sobre o Senhor Jesus em relação a elas, mas avançaremos à medida que o Senhor nos capacitar, e ao menos abordaremos duas esferas. Se não der tempo hoje, a gente continua amanhã. Primeiro, a centralidade e supremacia do Senhor Jesus é o pivô da chave de todas as escrituras. E é claro que o Senhor Jesus mesmo nos diz, Lucas capítulo 24, que é assim, e lá achamos ele usando Moisés, os Salmos e todos os profetas, e em todos eles falando concernente a ele mesmo, de maneira que a leitura da palavra de Deus, onde quer que estejamos lendo, a questão que sempre deveria estar em nossas mentes é: o que tem a ver isso com Cristo? Se você fizer essa pergunta ao ler a palavra de Deus, onde quer que você ler, e isso não é dito sem pensar, você obterá imediatamente um novo entendimento da palavra. Haverá uma apreciação da sua leitura, pois as escrituras, todas as escrituras, são elas que falam dele, ainda que você às vezes tenha dificuldade de identificá-lo. Mas, apreciando a leitura, você vai observar que ele está lá. O efeito cumulativo de todas as partes das Sagradas Escrituras é para conduzir você a Cristo. Você não deve ler a palavra de Deus como história, uma narrativa, ou de qualquer outra forma, como um tema em si, mas sempre faça a pergunta: o que isto tem a ver com Cristo? Até você não achar o que tem a ver com Cristo, você não achará a chave. Provavelmente você estará pensando em certas porções das escrituras que serão difíceis, você pensará em livros como o de Provérbios e dirá: o que isto tem a ver com Cristo? Uma pequena sugestão iluminará imediatamente esse livro a você. O que quer que você leia, a palavra sabedoria, coloque Cristo no lugar de sabedoria e você terá transformado o livro e obterá a sua essência. Isto é completamente legítimo, completamente adequado, completamente certo. Com a sua leitura, você provará, você saberá que ele é a sabedoria de Deus, o Logos eterno, a palavra. Bem, só de passagem, mencionamos isso porque estamos atrás de ver a centralidade e a supremacia do Senhor Jesus e ele estar pelo desígnio divino no centro de tudo nesse universo. Cada fase, cada aspecto, ele é a sua explicação. Não somente isto, é verdadeiro quanto a escritura e todavia o objetivo e a explicação de sua própria encarnação. Quando você está estudando a pessoa, a vida, a obra do Senhor Jesus Cristo, você deve buscar essa essência divina nas páginas das escrituras. E essa busca deve ser daquelas características que sugerem a universalidade. Aborde outra vez a leitura da vinda do Senhor Jesus com essa ideia. E você achará o estudo bíblico tão proveitoso, você descobrirá que as coisas começam a se alargar de uma maneira que desenvolve o seu horizonte e amplia o seu coração e faz você sentir a maravilha, a bênção de Cristo. Na procura de características da universalidade, você não chegará muito longe antes de achá-las. Elas podem ser traçadas nas profecias a respeito de sua encarnação, você as poderá traçar na anunciação, você as poderá traçar nas palavras do seu precursor João Batista, ao ser apresentado por ele, você as pode traçar no seu nascimento, com todas as suas associações e incidentes. O universo está lá, está também a sua circuncisão, a luz do resto das escrituras que são agora nossas no Novo Testamento. E você descobrirá que existem características universais até a sua circuncisão, até a sua apresentação no templo, na sua visita a Jerusalém, no seu batismo, na sua unção, na sua tentação, no seu ensino, nas suas obras, na sua transfiguração, na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, ascensão, no envio do Espírito Santo, na sua atividade atual, na sua segunda volta. Cada uma destas coisas são marcadas por características universais. São coisas que atingem o próprio limite do universo e abrange todas as épocas e eternidades em todas as esferas. Isto não é um fundamento incomum para a maioria de nós, mas é dito novamente a fim de recordar outra vez a maneira na qual devemos considerar o Senhor Jesus Cristo. Não estamos falando e tentando fazer ele maior do que ele é, mas estamos tentando alcançar suas verdadeiras dimensões, a necessidade do povo do Senhor de ter a compreensão da grandeza, da majestade, da autoridade do Senhor Jesus Cristo, uma apreciação do Filho do amor de Deus, esse Filho grande, majestoso, glorioso, maravilhoso que ele é, e depois lembrar que ele é para nós, que esse Filho foi dado. Isso nos elevará, isso nos ampliará e fará muitas coisas que veremos à medida que formos avançando. Amanhã a gente vai continuar estudando sobre a centralidade e a suficiência de Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Tudo é por Ele, para a glória dEle.
A via dolorosa.